E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Dessa vez com participação aí, provavelmente, do meu vizinho que tá ouvindo uma rocha a essa hora, rapaz. Tô aqui pra fazer uma abertura bem rapidinha do nosso podcast. Essa semana não foi boa, só tivemos notícias ruins, notícias terríveis aí relacionadas a racismo, discursos de ódio. E é isso, então, esse podcast dessa vez vem pra ajudar vocês a saírem da bad, ajudarem a dar uma perspectiva nova de vida, né? Essa semana. Porque as coisas realmente não foram boas. Mas e aí, como é que tá de quarentena? Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que tem ouvido aí o podcast semanalmente, tenho gostado muito. E mais uma vez pedir para vocês assinarem o podcast, não esqueçam, é muito importante. Vocês assinam, que aí quando eu posto vocês já recebem a notificação. Esse podcast era para ter sido lançado na quinta-feira à noite, mas por motivo de atacarejo eu demorei de voltar do mercado e aí choveu, eu acabei que não consegui postá-lo. Mas, enfim, agora está disponível, você pode ouvir aí. O nosso papo hoje é sobre paternidade ou ausência paterna, clones e a importância da falta de saneamento básico na construção do sujeito. Ou seja, a gente vai provar para vocês que um ser humano pode ser melhor se ele cresce em um ambiente em que ele não tem saneamento básico. É uma frase um tanto polêmica, mas vocês vão entender o nosso ponto, tá bom? Meu convidado hoje é um semelhante meu, literalmente, né? Jonathan Marques, que é um cara que parece muito comigo. E eu espero que vocês gostem tanto dele quanto vocês gostam de mim aí. Tô sendo até um pouco generoso comigo mesmo de dizer uma coisa dessa. Mas é isso, o papo tá muito legal. Mais uma vez a gente passou da nossa média aí de nossa meta de 27 minutos. Mas eu acho que o momento que a gente tá vivendo pede isso. Eu queria ficar 30 minutos falando besteira no ouvido de vocês para que vocês não ficassem pensando nas coisas ruins que têm acontecido no mundo, tá bom? Sem mais delongas, porque o papo tá muito legal e tá muito longo. Me sigam nas redes sociais, que é Thiago Banha em todas. TikTok, eu tenho 3, porque eu não sei entrar no TikTok depois. Aí eu deleto o aplicativo quando eu entro. Eu sempre faço uma conta nova, porque eu não sei usar o TikTok. Mas esqueça o TikTok, me sigam no Instagram mesmo. Me mandem feedbacks, porque eu gosto muito de receber os feedbacks de vocês. Essa semana eu recebi um pouco menos, então vamos voltar aí a mandar feedbacks, porque bateu aí uma certa carência de feedbacks, então se vocês puderem me mandar, eu agradeço, tá bom? Espalhe esse podcast como se ele fosse um coronavírus do bem, e esse episódio você pode ouvir, além de momentos de pouca relevância, em momentos de bad também. Antes de dormir é uma boa, que aí você ouve as besteiras que eu falo, pega no sono e não tem pesadelo, beleza? Vou rodar a vinheta, como vocês sabem, a gente não tem vinheta e a gente coloca uma música que tem a ver com o nosso convidado. Valeu? Até daqui a pouco, né?
Mais um pedreiro, só escutar montão de corno. Eu vou passar mão no tijolo e quebrar o rádio de pilha. Mais um pedreiro, só escutar modão de corno. Eu vou passar mão no tijolo e quebrar o rádio de pilha. Assim pedreiro você passa o nível, assim pedreiro você me judia.
E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muita coisa ruim acontecendo, rapaz, essa semana. Muita tristeza, só coisa terrível, nenhuma notícia boa. E, aliás, teve a notícia boa, né, que a galera começou aí a meio que apoiar os seus semelhantes, embora tenha ficado muito no arredoma, assim. E aí eu aproveitei esse gancho, né, que eu sou um cara muito criativo, de aproveitar os semelhantes, e eu chamei um semelhante meu aqui, rapaz, pra poder gravar um podcast comigo. Apresente-se, Jonathan. Diga quem é você, diga seu nome e a cidade que você está falando.
Prazer, meu nome é Jonathan Marques, sou de São Paulo, mais precisamente Zona Leste, mais precisamente cidade de Tiradentes. Extremo do
que
extremo
é
leste.
Que é um dos lugares mais... onde o povo vive menos nesse país, né? Ou seja, você contrariou a estatística várias vezes. Aí. Pra quem não sabe, obviamente você não tá conseguindo ver, né? Até porque isso aqui é um podcast. Jonathan é igual a mim. Tipo assim, a gente tem a mesma skin, assim, sabe? Quando você tá montando o boneco no Play 1. Lembra do Play 1 que todo mundo tinha a mesma cara e você olhava e falava assim, nossa, é igualzinho. E o cara não tinha nada a ver com o Roberto Carlos, ele só era careca. É tipo, eu e Jonathan, assim, eu lembro que quando a gente conheceu a mãe dele, quer dizer, a gente não, eu já conhecia a mãe dele, talvez ele não conheça o pai,
porque
o pai tem um histórico aí de sumir. É, ela tomou um susto, né, velho? Porque a gente meio que se parece, a diferença é que ele é mais alto do que eu e é meio lerdo, mas, no modo geral...
Ah, calma aí.
A gente é muito parecido. Mas conte pra gente aí como é que foi crescer na cidade de Tiradentes. Esse é o primeiro podcast internacional que eu tô gravando, gente de outro lugar. Então conte aí pra gente como foi crescer na cidade de Tiradentes.
Cara, é bem de boa. É que na verdade, assim, tipo... Eu falo que eu sou de quebrada, tal, realmente sou, porém... Eu sou de prédio de quebrada. Então, assim... Eu não sou o cara que sabe pinar pipa. Não sou, eu sou o cara que, tipo, quando a galera tá pinando pipa e a pipa. É, alguém cortava a pipa de alguém, falava pra ela buscar, minha mãe não deixava. Falava que é perigoso. Que,
você então, não corria atrás da raia?
Não, não corria, minha mãe não deixava.
Que
minha mãe falava,
aqui
dentro
a gente
do prédio,
chama mais de
passou
raia.
Parte do prédio, não é pra sair.
Ou seja, você era um playboy de prédio.
É, mas é coab, entendeu?
Ou melhor, você era um então, playboy da Tiradentes.
É, é lógico. Eu sou menino de prédio da Coab, então, tipo, eu sou bem cuidado sim, mas com limites, assim, entende?
A gente que é daqui de Salvador, a gente ouviu muito falar da Coab nas músicas de Netinho de Paula. E eu pensava que Coab significava um negócio, tipo assim, um centro de não sei o que lá, e só que significa o quê? Conte aí pra gente o que quer dizer Coab.
É, conjunto habitacional.
E só isso aí?
É só isso mesmo. Se tem mais alguma coisa, eu desconheço. Todo mundo chama de conjunto habitacional, Coab, conjunto habitacional.
Mas como é que é feita a divisão? Cada região aí mais humilde tem uma Coab? Como é que funciona?
Cara, tipo, são apartamentos e tal. E geralmente são distribuídos para lugares assim, tipo, mais periféricos, assim. E são mais acessíveis e tal pra galera... De baixa renda, tem um negócio aí que você paga só depois de muito tempo. Mas também, tipo, é meio que por sorteio que muita gente se inscreve. Então, tipo, é um bagulho bem. Bem de periferia mesmo, assim.
É, o esquema é um pouco parecido, então, com Minha Casa Minha Vida, né? Que Minha Casa Minha Vida tem esse negócio de cadastro, de sorteio e tal. Só que é um esquema que veio antes, no caso da Coab.
Exatamente. E bem, bem pior também. Que aí, no caso, no Minha Casa Minha Vida tem. Algumas têm até elevador. Aqui
não,
é
isso. Tem uns apartamentos bons na Minha Casa Minha Vida.
Então, aqui Coab não. Coab pode ter certeza que nunca é.
É, aqui em Salvador tem um bairro chamado Costa Azul, que é um bairro de classe média. E aí eu fiquei sabendo que lá eles construíram um condomínio do Minha Casa Minha Vida, né? Eu não sei se isso é verdade, mas como esse podcast não tem compromisso com a verdade, então a gente pode dar informações erradas aqui sem problema, porque a gente está munido disso.
Aqui na cidade de Tiradentes, quem mora no Minha Casa Minha Vida é boy. Tô falando sério.
É boy?
Que tem
não, olha o que acontece. Se fosse fazer um recorte aí pra São Paulo, era como se os caras tivessem construído um condomínio ali na Vila Mariana.
Uhum.
Entendeu? E aí, o pessoal que tinha grana, chegou pro pessoal que era quebrado igual a gente e ofereceu dinheiro. Falou, ó, eu pago 200 mil nesse apartamento. Pô, o cara foi lá e vendeu, sacou?
Exatamente.
Porque, no geral, um apartamento no Costa Azul é muito mais caro. Então, a galera fez isso. Construíram o condomínio, o pessoal que não tinha grana foi pra lá, e a galera que tinha dinheiro foi e pagou no apartamento.
O bom da Coab também é que tem muito jeitinho, assim. É, por exemplo, num apartamento normal, tu vai fazer uma reforma, tu tem que chamar um engenheiro pra dar uma olhada no negócio, pra não
sei
mais fazer
mais
o quê.
E
pagar Coab, não. Tu tem a tua marreta e tem coragem, tu faz. Isso é maravilhoso.
Chama seu Jeremias e já foi.
Exatamente. O Jeremias falou que dá, então tudo bem. Então, então faz.
Seu Jeremias chega de camiseta laranja, né? Um lápis pra poder fazer as anotações.
Um bonézinho das Casas Bahia lá prontinho, a marreta na mão e coragem. É isso que a gente precisa.
É isso. É isso, aqui onde eu moro também não é muito diferente não. Eu moro em um bairro aqui de Salvador, que é Castelo Branco, que é uma quebrada, né? Embora tenha um pessoal aqui que tem complexo de rico. Meu bairro é muito engraçado, porque ele é muito grande, então ele tem três etapas. Um bairro dentro desse bairro, né? Que é o bairro da creche. E aí no final de linha daqui, mora muita gente que tem grana, sacou? Tem um desembargador que mora aqui no bairro.
Caraca!
É. E aí, aqui onde eu moro, já é uma outra realidade. Só pra você ter ideia, aqui não tem fibra ótica na internet. Eu uso Oi Velox. Ninguém mais usa Oi Velox, só eu. Sacou?
Mano, aqui aí... também tava assim até um tempo atrás. Aqui era só... Ou era, mas na verdade, assim, tipo, oficialmente, grandes empresas, a única que chega aqui é a Vivo. E, tipo,
mas
como só a Vivo
Net
chega aqui, então, tipo, toma 10 mega pra você aí e fica de boa, sabe?
O Gato Net tem.
Então, aí tem uma galera que faz bagulho por fora, umas empresas menores e, uma, e um pessoal do clandestino que oferece uma internet de qualidade, assim, que é fibra ótica até, não faço ideia como eles fazem isso. Mas internet boa, 20 mega, 30 mega. E com um precinho bem melhor que o da Vivo.
Uma coisa engraçada em relação a isso que você falou da internet é que é muito seu Jeremias a forma como os caras instalam, sacou? Porque
Sim.
Eu trabalhei na Oi, eu sempre faço questão de lembrar isso. Eu trabalhei na Oi e na mesma época eu tinha recebido a proposta do Google. E eu recusei o Google porque o trampo era só de 6 meses. E aí eu trabalhei na Oi e fui demitido com 5 meses.
As ironias da vida, meu amigo.
Exatamente. E aí, fibra ótica, irmão, pra você instalar, tem todo um estudo, tem todo um negócio.
Sim.
Que tem que fazer escavação e tal.
Sim.
Aqui na rua, os caras só tem marreta e coragem mesmo, velho. Sobe no poste aqui, instala do Gato Net e acabou.
Maluco.
Outro dia pegou fogo aqui no, na rua inteira com esse negócio de cabo de energia, de cabo de fibra ótica de internet.
Bicho, tu for parar pra pensar, é incrível as coisas que o Jeremias faz, porque assim, a gente... Eu não sei construir uma casa do zero.
Sim,
eu não faço
sim.
ideia. Mas todo Jeremias de uma geração antes da nossa, sabe? E a verdade é que a nossa geração tá perdendo esse conteúdo. Daqui a pouco a gente vai ter que contratar gente pra construir casa.
Não, e quando acabar a geração de Jeremias?
Então,
entendeu?
Pô.
Porque engenheiro não sabe construir casa. Todo mundo quer ser engenheiro. Isso é culpa de Lula. Tem uma época... Os meninos queriam jogar bola, o Brasil era campeão. Aí inventou de fazer faculdade, de virar engenheiro. Aí agora ninguém mais estoura uma cabeça de um dedo no asfalto, pegando um baba. Ninguém mais sabe construir uma casa. Irmão, vai chegar... Aposto com você, daqui a 3 gerações a gente não vai ter mais pedreiro.
Eu tenho certeza que não. A gente vai ter mais pedreiro.
A gente
pedreiro,
vai morar em container, não sei.
Vai ter, tipo, vai ter curso... Não vai ter mais vídeo no YouTube, tutorial. Vai ter curso, workshop, de como trocar resistência de chuveiro. Porque
sim.
não tem. Tá totalmente inacessível. Eu não sei mais me virar do jeito que meu pai, do pouco tempo que eu conheci ele, e que ele sabia se virar, sabe?
Seu pai se virou por quanto tempo aí?
Cara, foi. Durante 8 anos a gente teve um bom relacionamento. Aí ele falou: eu vou embora, mas depois eu volto pra te buscar. Banha, se eu estivesse esperando até hoje. A roupa pequenininha do Max Steel. Esperando me buscar. Cara, sem nenhum compromisso com a verdade.
Parecendo meu podcast.
Ele chegou, pra não falar que ele não veio, ele chegou esses dias aqui em casa, no meio da quarentena, como se nada tivesse acontecido. Pô, meio atrasado, até que até meio sem noção, assim.
Gratuitão, chegou. Opa! E aí eu não falei que voltava?
Foi exatamente isso, bicho. Foi bizarrão.
Fico
ele
feliz
chegou
que
do
vocês
nada,
ficaram me esperando.
No do nada chegou no portão o meu pai. E tipo, eu nem tava. Eu tava falando com a minha mina no telefone. E
sim.
aí minha vizinha bateu aqui em casa e falou: ó, teu pai tá lá embaixo. Eu falei, pai? Eu não lembrava que existia um pai na minha vida. Ele tava lá, veião, com um carro. Mas pelo menos tinha um carro, né?
É, talvez foi isso que ele tava preparando pra poder trazer
sim.
de surpresa pra vocês. Olha, gente, esse podcast ele tem vários gatilhos em relação à paternidade, viu? Mas eu prometo que não vou deixar ninguém traumatizado em relação a isso.
Não, vamos falar só o necessário.
Vamos voltar de novo pro assunto da geração de pedreiro, porque realmente, ó, o Senac, não sei, Grupo S,
sim.
tem um curso que é voltado pra galera que quer aprender sobre essa profissão e tal, né?
Sim.
Só que, tipo assim, o que eu tenho observado é que uma época, quando isso surgiu lá em 2010, uma galera fez. Só que hoje em dia, eu nem sei se tem mais esse curso, que é o de técnico em edificações, que ainda assim não é um pedreiro. sacou? Porque então... pedreiro é tipo o luthier, o cara que faz violão. É uma coisa que vai passando. É, o cara aprende como, irmão? O cara aprende como? Ninguém, entra numa faculdade, estuda. Não, os caras são instintivos, sacou? O cara chega aqui, olha pra sua parede e fala assim, não, acho que dá pra fazer tal, tal e tal coisa aqui. Constrói. Sim. E não cai, sacou?
É incrível, bicho. E tu vê, tipo, não tem nenhum fundamento. Banha, não tem um cálculo. Não tem um cálculo falando, essa parede que pesa tanto e tanto, precisa de uma pilastra de tanto? Não. Eu acho que essa pilastra aqui... aguenta dois sobrados, fácil. E aí coloca, e é isso.
E a precisão pra construir o buraco pra botar as bases da casa? O cara olha assim e fala assim, acho que aqui 5 metros de buraco, dá pra levantar um prédio de 45 andares, e é isso aí. E tá aí, em pé. Até hoje o prédio não caiu.
Exatamente isso. Eu acho que... eu não faço ideia de como é que eles fazem isso. É incrível. É realmente incrível. E como tudo, você percebeu já que tudo eles sabem fazer? Absolutamente tudo. Tipo, esse final de semana mesmo, queimou meu chuveiro. Queimou não, né? A água começou a sair gelada. Foi, eu presumi, sim, que fosse resistência. Fui lá, comprei resistência, troquei. E foi uma luta pra trocar resistência. Foram 47 tutoriais do YouTube pra trocar. Eu troquei, liguei o chuveiro, não funcionou. Aí eu fui e falei, mano, o chuveiro queimou. Fui lá embaixo, comprei um chuveiro novo, não funcionou. Falei, mano, não faço ideia do que tá acontecendo. Aí meu vizinho veio, ele olhou e falou, ah, isso é disjuntor. Dá pra ver na cara que é disjuntor. Ele foi lá, mexeu um negócio, trocou um fio lá que eu não faço ideia do que ele fez. O chuveiro voltou a funcionar. E a ironia do destino é que quando ligou o chuveiro, eu instalei a resistência errada, a resistência queimou. Então agora realmente o problema é a resistência de novo.
Velho, os caras, eles aprendem isso como, sei lá... Não sei se tem uma organização que ensina e tal.
Eu acho, mas... eu tava falando com meu vizinho nesse dia, ele falou assim que o pai dele... Olha, aí caímos de novo nesse assunto. O pai dele forçava eles a aprenderem a fazer esse tipo de coisa. Então, tipo, você tem que aprender, porque se eu morrer ou se eu for embora algum dia, você já sabe trocar um resistente de chuveiro. Banho frio você não vai tomar.
Eu acho que o pai já tava aí dando dicas, né?
Oi?
O pai já tava aí meio que avisando que alguma coisa poderia acontecer.
Exatamente. E você vê que meu pai não teve nessa responsabilidade.
Pois é. Seu pai, ele deixou o vestido com a roupa de Mac Steel. Isso realmente é triste.
Bem, fiquei com meu ursinho do Papaléguas do lado, esperando meu pai chegar, te juro. Sábado chegou, meu bichinho do Papaléguas do lado e meu pai nada. Nem a resistência do chuveiro, nem a
presença dele. Pegou o Papaléguas e o coroa não chegou.
E o coroa não voltou. E o meu pai não chegou. É esse nível.
Eu tenho uma teoria que é a seguinte. Eu acho que a falta de saneamento básico, ela molda o caráter da pessoa enquanto ela cresce, sabe? Eu não conheço nenhum cara que é vacilão, assim, sabe? Do ponto de vista de fazer um monte de merda, que cresceu sem saneamento básico. Sim. Aí eu queria saber se você sente essa falta e o que você acha dessa teoria, dessa tese. Em relação a como o esgoto a céu aberto criou gerações de pessoas melhores e que sabem valorizar as pequenas coisas da vida.
Cara, eu acho que é extremamente necessário, porque eu vou te dizer um bagulho. Você valoriza mais tudo, a vida. Tipo, Sim. Tu passa um bom tempo tendo que passar por cima de um córrego pra poder ir pra escola. Quando tu dá uma volta e eles vão lá e asfaltam aquilo, pode ter o buraco que for no asfalto. Pô, pelo menos meu pé não tá mexendo no cocô, entendeu?
A gente começa a valorizar pequenas coisas.
Sim, tu dá valor pra tudo. Tudo é necessário. Tipo, descarga, bicho. Tu já imaginou já como descarga é um bagulho importante e ninguém fala sobre isso?
ninguém dá valor a descarga.
Ninguém dá valor. Fala. É uma água que vem do nada. Água vem do nada e leva tua bosta embora. E é isso, ela não precisa de nada, ela não te pede nada, ela só... Você terminou seu serviço aqui? Tá bom, agora é comigo. E vai, e ninguém fala, ninguém dá o valor pra isso, ninguém. Eu sou do time que valoriza a água da privada, irmão.
Realmente, a gente precisa valorizar as pequenas coisas da vida. Eu lembro que quando asfaltaram minha rua, né?
Sim.
Eu vivi, sei lá, acho que uns 14 anos sem saber o que era asfalto. E minha rua não tem aquele planejamento de asfalto. Minha rua foi asfaltada pro seu Jeremias, vamos dizer assim. Sou um cara que veio aqui candidato a vereador e a galera sacaneou legal com ele. Ele asfaltou quase toda a rua. Uhum. E aí, no dia da eleição, a galera votou em outro cara, velho. Perdeu. Quer dizer, ele veio aqui pra enganar a população e ele que foi enganado, né? E aí, bicho, a gente tinha um vizinho aqui. Porque esse vizinho, ele era tirado a malandrão, né? Eu não vou nem falar o nome dele. Ele até deteou já e tal. E aí, quando a galera veio asfaltar a rua, que os caras vieram com aqueles caminhões e tal, jogando borras de asfalto pra poder cobrir. Olha o que ele fez, ele trouxe um carro de mão de casa, pegou um carro de mão em casa, colocou perto do caminhão e começou a levar asfalto pra asfaltar o quintal da casa dele, velho.
Meu Deus!
Olha a cabeça do rapaz. Só que ele era um cara muito azarado, esse cara era muito azarado. Que numa dessa, ele brigando com alguém lá que tava discutindo com ele que não era pra ele fazer isso, ele encheu uma pá de asfalto fervendo e jogou no carro de mão dele com muita força. Aí o asfalto caiu dentro da bota que ele tava usando.
Meu Deus!
Queimou o peito do pé todo, sacou? E a galera riu porque ele tava querendo ser escroto e aí ninguém se importou com ele, ninguém quis dar socorro, todo mundo deu risada. Esse cara, ele tinha uma história muito... Ele só se dava mal, sacou? Uma vez ele teve um surto de raiva num quintal de um vizinho aqui, ele tava cortando um pé de mamão. E aí alguém disse alguma coisa pra ele, ele ficou aborrecido, ele pegou o facão, velho. Deu no pé de mamão, sabe aquele leite que tem nos pés de mamão? Voou no olho dele, ele ficou internado com o olho... com o olho inflamado, sacou? Então era esse cara. E aí a gente cresceu aqui na rua sem asfalto, sem nada. Aqui não tem esgoto planejado. Cada vizinho aqui fez o seu próprio esgoto. Eu não faço a menor ideia de onde cai a minha bosta, sacou? Porque... Aqui já tinha um esquema de esgoto. Dos vizinhos mesmo, a galera criou aqui, seu Jeremias. Planejou um esgoto aqui pra alguém. E aí cada um foi conectando o seu. Aqui em casa também botou. E é isso aí, velho. Porque a gente de fato cresceu sem saneamento básico. Só pra você ter ideia, minha rua não tem mais esgoto a céu aberto. Na realidade a gente nunca teve um córregozão assim. Mas tipo assim, a gente não paga taxa de esgoto porque não tem esgoto.
Sim.
Sacou? Não tem. A prefeitura reconhece que não tem esgoto. Eu pego a conta de água, eu leio, não tem taxa de esgoto, porque a prefeitura sabe, teve a honestidade de olhar e falar, gente, não foi a gente que botou, não.
Jamais cada um chegou por algo aqui. Assim.
É, exato, cada um chegou aqui e colocou o seu próprio esgoto. E aí, a partir disso, como eu venho de uma infância como essa, eu cheguei à conclusão que a falta de saneamento básico me tornou um ser humano melhor.
Sim, hoje em dia, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a sair mais da cidade de Tiradentes quando eu comecei a fazer stand-up. Que eu comecei, sim, tipo, a ir pra... Tá lugar da hora mesmo, tipo, Paulista, ir pra restaurantes, lugares assim, só quando comecei a fazer stand-up. Eu até os 18 anos, eu acreditava piamente que todo lugar tinha uma estrada de barro. Eu sempre acreditei. Porque, tipo, aqui em casa, aqui no meu bairro, na minha rua, tem, tipo, umas duas estradinhas de barro, que são atalhos, que tu pega, sim, pra chegar em algum lugar, assim. E, tipo, todo mundo aqui já tá habituado a sujar o pé de barro, tá ligado? O tênis tá um pouquinho sujinho ali, um pouco marronzinho lá. Eu achei absurdamente incrível quando eu fui pra um lugar e eu vi que, nossa, a galera tem um tênis limpão aqui.
É, e a galera... E não poder andar com tênis branco, ou então andar com uma sacola de pão,
sim,
amarrada no pé pra sair de casa.
Tênis branco só se for de couro. Se for de tecido de camurça, jamais.
Minha mãe, por muito tempo... Hoje eu quero ter todos os tênis brancos que eu puder. Sim. Mas numa época, minha mãe não me deixava comprar tênis branco por conta dessa situação aí, velho.
A minha mãe também. Minha mãe também, por um bom tempo. Ela só comprava tênis preto ou marrom. O
custo-benefício não... É isso. Tênis preto, sempre preto, preto, preto.
Sim.
Era isso aí. E aqui na rua era essa mesma pegada. Tipo assim, várias vezes a gente saía com um saco amarrado no pé pra poder não sujar o sapato. E todo lugar que alguém mora, que precisa comprar, que o comércio fica numa região chamada lá em cima, passa por esse tipo de condição. Eu moro numa região que é assim, pra poder comprar pão, tenho que ir lá em cima. Todo lugar que tem alguém que tenha essa referência.
Verdade. Ou aqui na frente.
É, tem que ir lá em cima, tem que ir ali na frente. Gente que fala que vai na cidade, não sei se na Tiradentes tem isso. O cara vai no centro de São Paulo, vai no centro de Salvador e fala assim: não, eu vou na cidade, que eu vou comprar umas coisas e tal. É aqui a região que eu moro. Só pra vocês terem ideia, gente, a casa de Jonathan fica num bairro que, se fosse aqui em Salvador, seria Cajazeiras.
É muito
e
longe.
Aí, uma vez a gente tava fazendo show no Capão Redondo, que Mano Brown fala sempre do Capão, né? Inclusive, o lugar que eu fiz o show tem uma pintura lá de Mano Brown.
Sim.
Do Capão Redondo até a Tiradentes tava dando R$280 de Uber. Sim. Pra você ter ideia, Jonathan, aqui em Salvador, os pontos mais extremos são Itapuã e Ribeira. Se a gente pegar de ponta a ponta da cidade. Sim. O Uber mais caro dentro de Salvador, sem taxa, custa R$49.
Meu não dá Deus! Nem 50 conto. Nossa, meu Deus do céu!
Pra você ter ideia de como o tamanho de São Paulo e como é caro viver aí, né?
Bicho, aqui é horrível. Tipo, na casa do Yuri, eu fui pra lá tá, algumas vezes. Várias vezes eu falei, mano, eu vou voltar de Uber, tô cansado, tá tarde da noite. E é perigoso, Morumbi. É um lugar ali, tipo, quando você anda na cidade de Tiradentes, é muito, muito de boa, porque a galera do corre, ela sabe que você mora ali e não tem por que te tirar nada. Mas se você tá no Morumbi, tu dá um pouco de apreensão, porque é um lugar já que é mais visado. E aí eu sempre penso em pegar um Uber, mas toda vez, 200, 180, o mais barato que eu vi lá foi 120, aí não dá. Não dá mesmo,
aí,
é bem
aí
ruim.
Dorme lá, dorme com o Fred, né? Aí é mais jogo o cara dormir num hotel, velho, dormir na rua.
Todo cheirando graxa.
Pra finalizar, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o tema clones. O que você acha desse tema? O que você acha quando você assistiu a novela O Clone, que você viu Albieri? Que obviamente você achou que aquilo tudo era mentira. E aí a gente, em dado momento, é apresentado um pro outro e a gente descobre que há um universo paralelo, né? Onde tem vários de nós, porque o que mais tem é a gente com a nossa cara, com a nossa skin.
Sim.
Com variações pequenas de tamanho de barba e só isso, e grau de miopia.
Sim. Cara, eu acho bizarro porque... a primeira vez que eu te vi, tô falando sério, eu fiquei em choque. Primeira vez que eu te vi. Porque não foi nem eu. Tipo, na verdade eu vi, falei, nossa, esse cara parece comigo. Aí eu falei, não, acho que é coisa da minha cabeça. Eu falei, aí mostrei pra minha mãe, como quem não quer nada. Mãe, olha eu aqui. Falei, nossa, filho, onde foi essa foto? Falei, mãe, não sou eu. Aí ela. Nós dois ficamos em choque, assim. Foi incrível. E direto tem uma galera que, tipo, que aparece no Instagram, não sei se acontece com você também. Que fala, mano, a gente é muito igual, mano, a gente parece muito, e realmente se parece. Então eu acho que a gente é skin padrão, assim.
É, isso. Aí, a gente é skin
padrão. Quem começa padrão o jogo real. Da vida sempre começa com que nem a gente. Depois que vai mudando e vai tomando outras partes, assim.
Tem um vídeo que a gente gravou uma vez, que foi nesse dia que a gente tava no Renaissance, que foi você no vídeo e eu falando. Aí depois eu apareci no vídeo e você falando. E teve gente me mandando mensagem achando realmente, sem entender o que tinha acontecido ali, sacou? Sem perceber que eram duas pessoas. E eu recebi uma mensagem de uma menina uma vez, que ela me mandou assim: ah, até hoje eu fico triste de aquele dia que você me deu mole e eu não percebi, lá em Curitiba. E eu pensando, moça, eu nunca estive em Curitiba. Nunca. Não é, nem é um lugar que eu tenho vontade de ir assim e tal. Que eu conversei com alguém e pô, eu vou em Curitiba. Nunca fui em Curitiba. Nunca. Então, assim. E já me mandaram foto de um cara de lá de Curitiba que parece comigo também. Ele mexendo no celular no shopping. Uma amiga minha mandou e falou: véi, quando foi que você veio morar aqui? Eu falei: não sou eu.
Já te marcaram numa foto de um cara usando uma camiseta. De um cara preto usando uma camiseta branca ou preta assim? Que tipo, mostra só a barba do cara e uma camiseta branca, sei lá, tá escrito algum bagulho nela. Vou até procurar
não,
aqui
ainda
pra
não.
Se achar, marcaram nela. Me marcam nela todo dia. E eu acho que devem te marcar também.
Não fizeram isso comigo, não. Mas eu acho que a gente, o pessoal que tem a nossa skin assim, a gente meio que fortalece aquele estereótipo de que todo preto se parece, né?
Então,
porque
a gente
como
tá
é que a gente vai brigar contra
pra...
isso? Pra comunidade.
Pra comunidade. É ideal que. Que um de nós faça o sacrifício de raspar a barba e usar lente de contato.
Aí eu já não me coloco na condição de fazer isso. Eu endosso essa ideia, mas se eu tirar a barba, eu não sei mais como é meu rosto, de tanto tempo que eu uso. Eu uso barba tem 6 anos já.
O problema é tirar a barba, raspar o cabelo, tirar a barba, usar lente e parecer um amaral. Aí é melhor...
É melhor continuar com essa skin que a gente já tem, né?
Sim, exatamente.
Jonathan!
Sim!
Diga aí seu Instagram, onde é que as pessoas te acham.
O meu Instagram é @JonathanMarques. É Jonathan com J-H-O, N-A-T-A-N no final. E posto vídeos, a frequência é quando vem inspiração, mas toda semana tem, é só ir lá.
Você vê que é um artista que tá de acordo com a necessidade, né? Quando vem a inspiração, mas toda semana tem inspiração.
É isso. É aquele negócio da expectativa baixa. Eu diminuo, deixo lá embaixo. Que qualquer coisa que eu faço, fala: nossa, olha o que ele fez. Amarrou o tênis.
Olha quem fez, rapaz. É igual a gente tem a expectativa com bebês, né?
Exatamente. É igual cachorro, cara. Por que tu acha tão incrível um cachorro quando ele dá pata? Você percebeu isso? Um cachorro só dá a pata. E tu acha incrível. Porque tu não espera que ele faça nada a não ser cagar e latir.
É isso.
Eu me comparei a um cachorro cagando, foi isso. Como eu comparei minha carreira, é isso.
Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi Jonathan Marques. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Acompanhem esse podcast, se inscrevam e classifiquem. É porque tem como se inscrever mesmo no podcast. Você clica lá. Que toda quinta-feira, quando eu postar, você recebe a notificação. Avalie esse podcast como positivo. Espalhe esse podcast como se ele fosse um coronavírus do bem. E é isso. Até a próxima semana e valeu!